No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Viva Maria começa a se despedir desse Julho das Pretas, lembrando momentos marcantes, como a Marcha das Mulheres Negras em São Paulo, que na última terça-feira conseguiu reunir mais de 5 mil pessoas, a Flip em Paraty, Rio de Janeiro, que pela primeira vez em 15 anos é a edição mais negra e feminina de toda a sua história, e ainda o Festival Latinidades, que desde ontem reúne em Brasília um sem número de experiências e de mulheres inspiradoras. E é claro que, diante de tamanha inspiração, é impossível não lembrar de Gina Vieira Ponte, ela que é professora da Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal e que, a partir da leitura de livros de escritoras como Carolina Maria de Jesus e seu Quarto de Despejo, vem transformando não só a vida de seus alunos, mais de 500, mas também o modelo de educação vigente a partir do projeto Mulheres Inspiradoras. Bem-vinda mais uma vez ao nosso Viva Maria, Gina.
Oi, Mara, o prazer é todo meu. É sempre uma alegria estar falando com você.
Para quem nunca ouviu falar, um breve resumo do que significa esse projeto.
O projeto Mulheres Inspiradoras, Mara, ele começou com o meu desejo de ressignificar a minha prática pedagógica. Eu fui percebendo aos poucos que hoje a meninada que chega na escola, eles têm dificuldade de se engajar porque aquilo que a gente propõe não dialoga com o que eles são, com o tempo em que eles vivem. E aí, para me aproximar dos meus alunos, eu criei uma conta numa rede social e eu passei a observar os conteúdos que eles acessavam, os conteúdos que eles postavam, e fui percebendo entre as meninas uma tendência de reproduzir o referencial da mulher como objeto sexual. E é bom dizer que um dos braços do machismo é tentar tutelar o corpo da mulher, né? Uhum. Mas como educadora que eu sou, quando eu vi, por exemplo, uma aluna minha de 13 anos postando um vídeo onde ela dançava uma música que tinha uma letra muito desrespeitosa à figura da mulher, ela executava uma coreografia que tinha um apelo erótico muito forte, eu entendi que precisava ajudar aquela menina a construir um pensamento mais crítico sobre aquele comportamento, não só ela, mas todas as minhas alunas e os meus alunos. Uhum. E aí eu parti do princípio de que nós temos uma cultura que sempre celebra o referencial da mulher hipersexualizada, a mulher como objeto. Por isso, o nome do projeto é Mulheres Inspiradoras, porque ele partiu do princípio de que é preciso celebrar representações femininas que vão além desse estereótipo da mulher como objeto.
Pois é, agora, na condição de mulher negra, como é que a professora Gina conseguiu romper com o comportamento e com o padrão da mulher branca?
Na verdade, isso vem ao longo de toda a minha trajetória, porque a grande inspiração da minha vida é a minha mãe, Dona Djanira, infelizmente já falecida em 2003, uma mulher negra extraordinária que passou por todas as dores que as mulheres negras passam, foi alijada da escola aos 5 anos de idade, recebeu de presente uma enxada para capinar a terra, nunca pôde frequentar a escola na infância, só estudou quando já mais velha frequentou o Mobral. E é essa mulher extraordinária que me fala repetidas vezes: Gina, quando disserem que você não cabe num lugar, é para lá que você vai.
Ai, que inspiração, meu Deus. Eu acho que a sua mãe tinha uma espécie de premonição, porque você já ganhou o prêmio Ibero-Americano, você está ganhando o mundo, seu projeto ganhando pernas, né? Muitas novidades em torno dele. Mas só para concluir, a partir daí nasceu o projeto.
Isso, nasceu o projeto Mulheres Inspiradoras, que proporcionou aos estudantes a possibilidade de ler obras de autoria feminina, de conhecer biografias de grandes mulheres e também de refletir sobre as mulheres inspiradoras das suas vidas, né? Porque na última etapa do projeto eles foram convidados a entrevistar aquela que para eles seria a mulher inspiradora da vida deles. Uhum. E foi uma etapa que chamou muito a nossa atenção, porque os alunos, as meninas e os meninos ficavam muito surpresos quando eles podiam fazer uma entrevista mais detalhada e mais minuciosa com a mãe, com a avó e com a bisavó. No final das contas, todos nós acabamos percebendo que naquela comunidade em Ceilândia, a partir daquelas mais de 150 entrevistas que nós fizemos, a gente descobriu que aquelas mulheres são os sustentáculos daquelas famílias, são elas que lutam todos os dias para garantir a sobrevivência dos seus filhos.
Pois é, agora o projeto Mulheres Inspiradoras bebeu na fonte de algumas obras literárias que são da maior importância. E como hoje estamos com os nossos corações e mentes voltados para a Flip, lá em Paraty, no Rio de Janeiro, nunca é demais lembrar que essa é a edição mais negra e mais feminina da história da Flip, né? E uma das escritoras que estão tendo o maior espaço na Flip é justamente Conceição Evaristo, que bebeu na fonte de Carolina Maria de Jesus, que sei foi uma das escritoras que foram contempladas no projeto Mulheres Inspiradoras, né?
Isso, perfeito, Mara. Como eu disse, a gente propôs que os meninos e as meninas lessem 6 obras de autoria feminina. Dentre essas obras, a gente fez questão de colocar a Carolina Maria de Jesus, o livro Quarto de Despejo, porque é uma obra extraordinária. Carolina estudou pouquíssimo, só até a segunda série primária, e ela era uma mulher determinada, corajosa, curiosa, que se apaixonou pela literatura, se apaixonou pela escrita e se tornou uma grande escritora. O nome dela compõe o cânone da literatura brasileira. A obra dela já foi traduzida para mais de 14 idiomas. E Carolina, a partir da sua escrita corajosa, ela deu voz a quem não tinha voz, né? Os favelados, os excluídos socialmente. Uhum. E considerando o nosso país, que é um país racista, um país machista, ter Carolina conquistado esse espaço no nosso cânone é algo muito grandioso, né? Uhum. Ela é uma mulher negra, favelada, semi-alfabetizada. Estar no nosso cânone com grandes nomes é realmente uma grande conquista. E o mais legal, os meninos gostaram muito de ler a história de Carolina, né? Foi realmente uma inspiração para todos nós.
Então, a gente queria, para encerrar essa entrevista, saber um pouco mais do seu projeto nesse momento, quando você vai, dentre outras coisas, distribuir dezenas de exemplares do livro de Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo.
Nós tivemos a felicidade, Mara, de ser convidados a participar de um acordo de cooperação internacional. A Corporação Andina de Fomento soube do nosso projeto. Marcelo, que é um executivo que representa essa Corporação Andina de Fomento no Brasil, a CAF, né, essa corporação é um banco colombiano de desenvolvimento social. O Marcelo viu uma apresentação do projeto e a CAF se interessou em investir recursos para que o projeto chegasse a mais 15 escolas no Distrito Federal. Essa parceria foi estabelecida entre a CAF, a OEI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, que é a promotora do prêmio que nós ganhamos, e o governo do Distrito Federal. Graças a esse acordo de cooperação internacional, a gente está investindo mais de $20 mil, e nós entendemos que a melhor maneira de investir esses recursos seria dando às escolas as obras que foram lidas ao longo do projeto Mulheres Inspiradoras. Então, cada uma das 15 escolas que estão sendo contempladas com o programa de ampliação das áreas de abrangência do projeto Mulheres Inspiradoras, cada escola vai receber um pequeno acervo com 3 títulos dos 6 que nós lemos. Então, eles vão receber o Diário de Anne Frank, vão receber Não Vou Mais Lavar os Pratos, de Cristiane Sobral, uma grande escritora daqui de Brasília, e vão receber também Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Porque um dos princípios do projeto Mulheres Inspiradoras é o trabalho pedagógico com muita valorização da leitura.
Que maravilha. E esse projeto vai beneficiar mais de 1.500 alunos e, com certeza, o projeto Mulheres Inspiradoras está fazendo escola.
Nosso desejo, Mara, é a partir do projeto Mulheres Inspiradoras ser uma fonte de inspiração para que outros educadores e outras escolas possam repensar as suas práticas pedagógicas. Porque ele é, sim, um projeto sobre empoderamento de meninas, mas ele é, antes de tudo, um projeto sobre ressignificação do espaço escolar. E a gente está no momento em que a escola precisa se reinventar, se ressignificar. Nós não sabemos muito bem o que a gente precisa colocar no lugar da escola que nós temos, mas a gente tem clareza de que o modelo educacional que está colocado, ele é um modelo educacional falido, porque as nossas taxas de evasão, de abandono, de repetência, de reprovação são muito altas. Então, o projeto Mulheres Inspiradoras é também uma tentativa de colocar a escola em diálogo com o seu tempo.
Só nos resta agradecer a você, não só a entrevista, mas a inspiração desse belo projeto que vem transformando vidas. E neste Julho das Pretas, mais do que oportuno, um mergulho nessa literatura negra que também, como seu projeto, precisa fazer escola. Viva você, uma mulher mais do que inspiradora. Viva Maria.
Ah, muito obrigada, Mara. Você sabe que você é uma das mulheres inspiradoras da minha vida, né?
Não,
eu era muito
isso.
Pequena quando eu ouvia você na rádio, então a sua luta continua reverberando, você continua inspirando outras mulheres. E eu agradeço muitíssimo a oportunidade de poder conversar com você e com seus ouvintes no programa Viva Maria. Muito obrigada.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Regia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.